gostaria de pensando, dizer a Vossa Excelência,
se Vossa Excelência me permite,
eu conheço a troca de cartas entre Alberto Torregiani, filho do senhor Torregiani, um dos assassinatos, e o próprio Cesare Battisti, porque um escreveu para outro, em que Cesare Battisti diz que gostaria muito de ter a oportunidade de olho no olho explicar a Alberto Torregiani que ele não participou da morte de seu pai.
Eu fico pensando na emoção daquele cidadão que está aleijado, e nós não podemos ter medo da palavra.
É este senhor Alberto Torregiani que escreveu cartas
dos atos praticados por este criminoso. É. Vamos falar de emoção. Eu respeito a posição de Vossa Excelência.
E também respeito,
respeito a posição de Vossa Excelência e lembro aquele senador cujo busto que ali se encontra. Eu não concordo com ela, mas eu defendo o direito de Vossa Excelência expressar a vossa fala.
Eu agradeço.
Na biblioteca do Senado existem mais de 200 mil volumes, livros, sem falar em arquivos digitais. Existem 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Nenhuma palavra destes livros, nenhuma palavra de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal pode fazer com que um senador da República não venha aqui e expresse a sua opinião. Está no artigo 53 da Constituição da República.
Mas esse direito eu asseguro, sim, a Vossa Excelência, e nós, o defendo.
Sim, nós estamos a tratar de um caso que é jurídico e é também político. Mas não é político partidário, não é político ideológico. Não é político ideológico. Nós estamos falando de fato. O direito penal, a partir da Segunda Guerra Mundial, ele trata do direito penal de fato, não direito penal do autor. Não é porque ele ostentava e defendia uma corrente política e ideológica que nós temos que julgá-lo pelo que ele é. Eu estou aqui falando pelo que ele fez, porque eu li os processos e li a decisão da Corte de Apelação de Milão e li a decisão também da Corte Europeia de Direitos Humanos. O Brasil, repito, está se transformando, repito, em um esconderijo de criminosos. Concedo com muita honra.
Eu quero só alertar a parte antes que o tempo do orador já excedeu em muito. Eu vou tolerantemente conceder mais 3 minutos para que possa concluir.
Ao senador Cacildo, depois ao senador João Pedro e ao senador Requião.
Senador Pedro Tapes, eu só quero, pelo que eu senti,
senador Mocca,
pelo que eu senti, alguma por cima, mais ou menos, de alguns ministros do Supremo, mas opinaram, eu diria, houve uma decisão mais no campo político. Alguns ministros do Supremo, pelo que eu penso, pelo menos pá, vendo essa imagem existe, de que se o presidente Lula entendeu de não liberar a extradição, nós vamos estar com ele. Quer dizer, causa essa impressão. Se o presidente achou que tem que ficar aqui e não vai para lá, não vamos atender o tribunal da Itália que decidiu, então nós vamos ficar segundo o presidente Lula pensou. Parece que houve mais ou menos uma manifestação nesse sentido de alguns ministros. Então, pá, vendo essa ideia de que foi uma decisão mais no campo político do que propriamente dito, no campo jurídico, no campo das instituições, no campo daquilo que talvez fosse em tese ou no seu bojo, o que o Supremo deveria ter, quem sabe, analisado no seu topo. Mais ou menos tem essa impressão que ficou para a minha pessoa, sem entrar a fundo na questão.
Ok. Muito obrigado pela sua parte, senador Cacildo, que com certeza enriqueceu, sem qualquer consultoria, a minha fala.
Quem é o próximo?
Vossa Excelência.
Obrigado, senador Pedro Taques. Eu gostaria de fazer um apelo ao querido senador Mozarildo para dar mais um tempo. Primeiro, eu quero externar e tentar contribuir com esse debate. E acaba de chegar um senador deboche que gosta do assunto também. Primeiro, não tem solicitação, senador Pedro Taques, Vossa Excelência, que é advogado, juiz.
Eu não sou advogado, que não peguei minha carteira ainda.
E veja, Vossa Excelência, eu estudei esse caso, não sou advogado. Primeiro, não tem decisão da justiça solicitando a extradição de Cesare Battisti. Não é da justiça italiana. É da República Italiana. É da República. É da República. É do Estado italiano.
Tá certo.
É do Estado italiano. Se nós não discutirmos essa questão do ponto de vista dos tratados que o Brasil tem, o tratado de 1992 com a Itália, de extradição,
nós vamos cair nesse discurso do crime. Nós temos que discutir isso e ir a fundo na questão do tratado de extradição. E o tratado de extradição também, eu já vi aqui as críticas aos membros do Supremo, não é competência do Supremo. O rito do tratado de extradição começa no Executivo, passa pelo Judiciário e termina com o Poder Executivo. Eu acho que nós temos que discutir com essas premissas, que são regras claras do processo de extradição. Então, a decisão de ontem não foi nem sobre César e Batista, foi discutir a decisão tomada no dia 31 de dezembro do presidente Lula, sim, que cumpriu um rito de competência do Estado brasileiro na figura do Poder Executivo. Sim, é isso, eu acho que a decisão foi acertada do presidente Lula, lá em 31 de dezembro.
Sim,
muito obrigado.
Senador João Pedro, eu agradeço pela parte, está se vendo que Vossa Excelência não é um cultor da ciência jurídica, mas nem por isso pode deixar de debater. Eu quero dizer a Vossa Excelência que não é o Poder Judiciário que pede a extradição. Isto desde tempos remotos cabe à função executiva, como chefe de Estado, solicitar a outro Estado a extradição. Isto adeia muito. Portanto, aqui na República Federativa do Brasil ocorre a mesma coisa. A República Italiana, porque nós sabemos que a República Federativa do Brasil é a que existe como pessoa jurídica de direito público internacional. Não existe poder judiciário. Então, eu confesso a Vossa Excelência que não é realmente o judiciário, porque isso faz parte da tradição do direito das gentes, como se falava no Burugo Grosso e até a Idade Média, hoje direito internacional. E o tratado de extradição assinado em 1992, senador João Pedro, ele é expresso no seu artigo 3º, na, salvo engano, as linhas F e G, que o presidente da República poderá fazer um juízo, mas este juízo não é discricionariedade, porque discricionariedade é diferente de arbitrariedade. Arbitrariedade é uma coisa, discricionalidade é outra. Nós não podemos tratar deste tema tendo em conta quem praticou o crime, mas o crime que ele praticou. Eu concedo a parte com muita honra ao senador Requião.
Longe de mim, senador Pedro Taques, querer lhe proporcionar uma consultoria. Embora no Congresso Nacional a consultoria seja admitida hoje da forma mais ampla possível, uma espécie de indulgência plenária em relação a esse instituto. Os assassinatos da Itália são imperdoáveis. Nós poderíamos filosoficamente justificar uma violência contra um Estado autoritário como instrumento de revolta de um povo. Uma violência incidentalmente ocorrida, por exemplo, com um grupo que estivesse procurando recursos para sustentar a guerra de libertação. Não ocorreu isso nesse caso. Na Itália, os incidentes se trataram de execução de pessoas. Atividade abominável por todos os títulos. Mas há que se observar que a França, embora parte do mercado comum europeu, embora tivesse um tratado que dispensa a extradição, no caso de captura de personagens às quais se atribuam crimes, não concedeu à justiça da Itália o direito de prender em seu território o Battisti. E não concedeu por quê? Porque o fim do tratado é uma política de Estado, mas a política do Mitterrand era a política de conceder asilo a todos os refugiados políticos que o solicitassem. Mas não foi só isso. A base da negativa da França, e na França ficou Battisti, se não me engano, por 15 anos, sem que a Itália incomodasse o país, foi de que o Battisti tinha sido julgado à revelia, com base em delações premiadas dos seus acusadores. Alguns membros do grupo que ele participara e do qual diz hoje que já havia abandonado na ocasião dos crimes. Mas a Itália não se manifestou em relação ao Battisti, ao governo do Mitterrand, não ter concedido não a extradição, porque na comunidade europeia a extradição não existe mais. Os países abriram mão da sua legislação interna e as prisões são automáticas. Agora, aqui no Brasil, me causa espécie o fato de que o tratamento que foi dado à...
Eu quero pedir uma compreensão dos senadores. O senador Pedro Taques já estava com mais do dobro do tempo regimental ocupando a tribuna. E se estabelecermos esse debate aqui, então eu convido algum membro da mesa para assumir e transgredir o regimento e eu fico tranquilo. Pela ordem não cabe agora. Eu vou conceder ao senador Pedro Taques mais 3 minutos para que possa concluir o seu pronunciamento.
Posso usar pela ordem, porque também não caberia a Vossa Excelência interferir.
Orador e o orador continua com a palavra.
Sim, Excelência, mas eu, por dever, eu não posso cortar a palavra do senador Requião, que está me aparteando.
E não tem ninguém no plenário, presidente.
Não é questão.
Ora, Vossa Excelência pode dar mais 10 minutos, eu também quero falar sobre esse tema, então me inscreva como
senador,
líder, por favor.
Demóstra, vem assumir aqui.
Não, não vou fazer essa discordância.
Porque eu não vou ficar aqui. O senador Petax, inclusive, apelou para passar antes da... e trocou com outros, porque tinha urgência. Nós já estamos a mais de dobro do tempo do senador Petax, era 10 minutos.
E quantas vezes nós não fizemos isso? Esse assunto é de interesse
da casa. Por isso eu
estou
convidando Vossa Excelência para continuar fazendo.
Não, eu estou pedindo a Vossa Excelência, que acho que tem aqui a essência de todos, que nós prossigamos nesse debate, porque todos aqui vão querer se inscrever para discutir esse tema. Senão eu vou me inscrever como líder para falar.
Vossa Excelência tem o direito de se inscrever como líder.
Vou fazê-lo, mas prefiro que Vossa Excelência dê o tempo suficiente, porque todos os senhores senadores querem debater esse tema.
Vossa Excelência, que é um homem do direito, cumpridor de... Sabe que o regimento não acolhe isso aqui. Então eu estou, eventualmente, na presidência, tendo que descobrir o regimento por quê. Então eu convido um membro da mesa que venha para cá e faça isso.
Senhor presidente, vamos usar a ponderação que o presidente da República usou de forma equivocada, aplicando o decreto. Vamos terminar, se Vossa Excelência me permite, a fala do senador Requião. Só temos mais o senador Moca e, por fim, o senador Demóstenes e o senador Ciro, e eu vou embora correndo.
Eu garanto, senador Pedro Taques, que quando, eventualmente, estiver eu na presidência do Senado, nas segundas e nas sextas-feiras, concederei tempo ao senador Mozarildo com a mesma generosidade que ele nos vai tratar agora.
Senador, hoje é quinta-feira, dia de sessão deliberativa.
Bem, senador. Então, o Supremo Tribunal Brasileiro se reúne e deixa a competência da solução para o presidente da República. E tomada a providência, eu não vejo mais por que se discutir o assunto. Embora eu, pessoalmente, não possa ter um juízo definitivo sobre os fatos terem ocorridos ou não e serem ou não da responsabilidade do Batiste. Mas não vejo como a Itália pode vir a um tribunal brasileiro questionar uma decisão do presidente da República quando não o fez no momento azado em relação à França, que com a Itália tinha desfeito qualquer tratado de extradição, tornando automática a possibilidade da captura, da detenção no espaço de todo o território do mercado comum europeu.
Muito obrigado. Eu concedo a parte ao senador Mock. Senhor senador Ciro, desculpe, o senador Ciro.
Rapidamente, senhor presidente, não vou...
Não, senhor Miranda. Ciro Nogueira não se encontra.
Apenas para me somar às suas palavras, concordo plenamente com tudo que foi colocado pelo senhor nessa tribuna de hoje. Acho que ontem nós vivemos um dos dias mais tristes da história do judiciário e da diplomacia brasileira, do meu ponto de vista. Acho que aquelas palavras da nossa eminente ministra Ellen Grace, que coloca que soberania se exerce cumprindo tratados, colocaram por terra qualquer manifestação em contrário. Então, essas serão as minhas palavras.
Muito obrigado. Senador Demóstenes.
Vou abrir mão de agora, porque eu quero falar por mais tempo, então depois me inscrevo como líder em respeito ao senhor presidente.
Sim, senhor presidente, eu peço excusas e encerro a minha fala dizendo que nós estamos a ver novamente aqui o chamado Executivo Imperial. O Executivo decide tudo. O Executivo cria leis através das chamadas medidas provisórias. O Executivo tem a última palavra também na função jurisdicional. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo. Nós estamos quase a chegar a um poder hipertrofiado, super forte, que revela autoritarismo. Com todo respeito, esta é a minha opinião e é a opinião gravada na Constituição. Muito obrigado e esta casa não pode ser omissa. Por isso, eu desde logo dou notícia que estou a preparar uma proposta de emenda constitucional e também uma proposta legislativa para alterar o Estatuto do Estrangeiro, a Lei 6.815, que trata deste tema. Muito obrigado. Pelo tempo.